Amém. Bom dia para quem eu não disse ainda. É sempre uma responsabilidade. É sempre uma responsabilidade muito grande quando a gente fala da palavra, quando a gente assume compartilhar a palavra. Ontem eu estava lendo esse texto e orando um pouquinho também sobre essa parte aqui que eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra simples, é um compartilhar simples, mas sempre muito, muito importante para nós. E ontem na minha oração eu falava com Deus e é um temor muito grande, não só uma responsabilidade, mas um temor muito grande. E a minha oração ontem era: Senhor, eu não quero falar de você sem você. Que o Espírito Santo, desde quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo, quando nós chegamos aqui, quando nós entramos aqui, o Espírito Santo já estava aqui. Quando o primeiro que entrou aqui entrou, Deus entrou junto. Amém? Eu estava me lembrando aqui enquanto a gente cantava as duas músicas, Sonda-me, na primeira música, né? Sonda-me, e ela termina com uma palavra, usa-me, sonda-me, coloca lá a primeira, não, deixa quieto, sonda-me e usa-me, sonda o meu coração, Senhor, e usa-me como um farol. E a Bíblia, e a letra da música, da canção, fala sobre isso. Toda música é uma oração. Toda música é uma oração. E muitas vezes a gente precisa saber se a gente está preparado para orar aquilo. Não é? Se a gente tem coragem de orar aquilo e se principalmente a gente tem coragem de ser a resposta para aquela oração. Porque muitas vezes a gente ora porque é uma canção bonita e está todo mundo cantando, né? Mas não há no meu coração uma disposição em ser a resposta para aquela oração. Então a gente deve orar com a disposição no coração de sermos a resposta para a oração que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente ora para Deus mandar, mas não para Deus me mandar. Não é? Cláudio já falou aqui no começo, ou durante a reunião, que... E eu, na palavra, quando ele falou sobre a igreja, sobre a importância de estarmos aqui, eu me lembrei de Atos. Quem foi o primeiro mártir? Quem foi? Estevão. Acho que está no capítulo 6 ou 7 de Atos. E Estevão foi o primeiro mártir. Morreu apedrejado. E sabe por que ele morreu apedrejado? Se você ler lá o capítulo, você vai entender que ele começou a falar sobre o Evangelho, começou a fazer um discurso sobre o Senhor, e os judeus estavam irados, estavam bravos com aquele discurso dele. Mas, no final do discurso, ele fala uma palavra, ou ele fala uma frase que é como se os judeus dissessem: aí não, agora não. E passaram a mão nas pedras, se você ler lá, passaram a mão nas pedras e mataram Estevão. Sabe qual foi a palavra que ele falou? Lembram? Quando ele, no ápice do seu discurso, ele disse assim para os judeus: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele disse isso, os judeus falaram: ah, não. Agora você tocou no templo. Agora você falou do templo. E eles apedrejaram a Estevão, porque, de fato, Deus não habita num lugar feito por mãos humanas. Esse espaço aqui é só um espaço. Isso aqui é só uma fábrica, né, Cláudio? Isso aqui é só uma fábrica de mangueira. Quando você sai daqui, Deus sai junto. Quando a gente sai daqui, Deus vai junto. Amém? Quando a gente entra aqui, Deus entra aqui. E é por isso que a Bíblia é tão enfática e dá tanta importância à nossa comunhão e ao estarmos juntos. Aqui, onde os filhos se encontram. A casa do Pai não é isso aqui. A casa do Pai é isso aqui. Amém? Repita a palavra do Cláudio. Estar aqui é sagrado. Estar aqui é prioridade, ou deveria ser. Deveria ser assim. Durante a semana, esse momento devia ser uma expectativa no coração. Domingo eu vou encontrar os irmãos. Domingo eu vou me reunir com os irmãos. Domingo eu vou estar com a igreja. Aquilo devia ser uma expectativa de a gente não ver chegar a hora de domingo, 9 horas, a gente está aqui. Amém? Que Deus nos faça compreender isso. Porque aí nada e nem ninguém vai nos tirar esse privilégio que nós temos hoje, de estarmos junto com a igreja. Amém? Eu preciso do Deus que mora em você. Traduzindo, eu preciso do dom que mora em você. Por favor, vem aqui no domingo me ver. Vem aqui abençoar, ver o seu irmão e abençoar a vida dele. E ser abençoado por ele. Amém? Eu queria ler com vocês. Tem essas duas moedas aí. O que está escrito ali? Ser e fazer. Vamos abrir em Efésios capítulo 4, versículo 1. O Gustavo disse que não consegue colocar os textos hoje. Que bom, a gente vai procurar na Bíblia aí. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Eu queria que um irmão lesse o 1, o 2 e o 3, e um outro irmão leia o 3, o 4, o 4, o 5 e o 6. Vamos lá?
Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Amém? Escutaram? Leram junto aí? A gente começou a ler a carta aos Efésios a semana passada. Vocês nos grupos caseiros devem estar estudando a carta aos Efésios. E essa aqui é uma passagem, eu diria, fundamental para a gente entender a carta e entender principalmente a unidade da igreja. Paulo chega aqui no capítulo 4, depois de 3 capítulos, vamos dizer assim, os 3 primeiros capítulos de Efésios são predominantemente doutrinários, e eles mostram como a verdade do Evangelho, ou quem o Evangelho quem você é em Deus, nos 3 primeiros capítulos, e a partir do capítulo 4, ele fala como essa verdade pode transformar a nossa maneira de viver, e como é a passagem do que Deus fez por nós. O capítulo 4 separa o livro de Efésios em 2, né? Essa passagem aqui é a passagem do que Deus fez por nós, para como devemos viver por causa disso, por causa daquilo que Deus fez. A partir do versículo 4, Paulo começa a dizer: agora vivam de acordo com isso, com aquilo que Deus fez, com aquilo que está escrito no capítulo 1, 2 e 3. A partir do 4, então, ele fala: agora vivam, vocês têm que viver assim, dessa forma, por causa daquilo que Jesus fez. E ele, na sua Bíblia, aí no versículo 1, tem uma palavra chamada modo digno da vocação a que foste chamados? Tem? Essa palavra, a gente vê muito, essa palavra aqui em Efésios 4, ela fala sobre qual chamado? Você consegue compreender? Qual chamado ele está falando aqui? Que vocês vivam de acordo, de uma maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Que chamado é esse? Que vocação é essa? Hã? Qual é a vocação? Qual o chamado de... da santidade? Sermos santos e irrepreensíveis. Isso? Amém. Essa vocação do capítulo, do versículo 1 do capítulo 4, essa santa vocação, ou essa vocação e esse chamamento, tem a ver o que ele fala exatamente no capítulo 1, 2 e 3. Nós somos predestinados para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Para sermos o quê? Filhos por adoção. Então Paulo começa o capítulo 4 com esse versículo, ele fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Vocês têm um chamamento, então andem de acordo com esse chamado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é aqui um chamado, que nós vamos falar também aqui daqui a pouco, o chamado ministerial. Não é aqui o chamado para fazer algo, mas aqui é o chamado é de ser algo. Vocês ou nós somos filhos adotados pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, e nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis e sermos, como o Isaac falou, parecidos com Jesus. É daqui que Paulo começa, ele vira a página, vira a chave de Efésios e começa a falar: então agora vocês vivam de acordo com esse chamado, vivam de acordo da posição que vocês estão, de serem filhos de Deus. Como se vive um filho de Deus? Quais são as características desses filhos? Então aqui existem dois aspectos. Um tem a ver com a identidade, esse versículo tem a ver com a identidade, e há outros textos que tem a ver com o serviço, porque todo aquele que foi chamado para ser filho também foi chamado para fazer algo. A Dalva falou aqui agora há pouco sobre o fazer algo. A música que nós cantamos falou: usa-me. Não tem como apartar o chamado de fazer algo do ser algo. Eles só estão, a gente precisa compreender a posição em que eles estão. Deus não te chamou para fazer algo em primeira instância. Ele te chamou para ser filho. E a partir disso, Ele tem algo para você fazer. Amém? E por que que eu estou falando isso, irmãos, hoje? Eu vou falar que é... porque muitos creem que o serviço, o que a gente faz, está ligado com aquilo que nós somos. Está ligado com a aprovação. Os serviços, muitas vezes, a gente classifica ou a gente avalia uma pessoa por aquilo que ela faz. Ou a gente mesmo, a gente se avalia por aquilo que a gente faz. Quem que é mais espiritual? Ora, aquele que está fazendo mais coisas. É ou não é? Aquele que faz bastante é o mais espiritual. Aquele que não faz nada, não é? O serviço passou a ser uma régua de medir a espiritualidade. Ou não? Passou a ser o ativismo religioso dos nossos dias, passou a ser essa régua que mede a nossa espiritualidade ou a nossa intimidade com Deus. E aqueles que não fazem nada, então são os carnais. Eu quero separar essas duas coisas, ou tentar separar essas duas coisas hoje. Porque muitas vezes a gente fica questionando se aquilo que a gente faz tem alguma coisa errada, se aquilo que a gente está fazendo está agradando a Deus, não está agradando a Deus, se nós somos mais espirituais ou menos espirituais por aquilo que a gente está fazendo. Eu queria tentar separar um pouquinho isso, porque ambos são chamados bíblicos, tá? O ser e o fazer, ambos são chamados bíblicos. Nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus, mas você foi chamado para fazer alguma coisa nessa família chamada igreja. Amém? Você crê nisso? E eu queria perguntar para você: você conhece esses chamados? Você conhece tanto o chamado para ser filho? Eu digo conhecer no sentido de saber quem você é. O diabo pode roubar qualquer coisa de você, tá? Ele nunca vai conseguir roubar a tua identidade. Quem você é. Isso ele nunca vai conseguir roubar. Por isso é importante você saber, ou a gente saber, quem nós somos. Mas eu não vou entrar nisso, porque a gente já está fazendo isso nos grupos, tá? Eu queria... O ponto central aqui é que a nossa aceitação diante de Deus não é determinada pela nossa performance. Tá bom? Fica isso no teu coração. A sua aceitação diante de Deus não é medida pela sua performance. Ele ama você porque você é filho. Porque Jesus morreu na cruz um dia para nos adotar como filhos nessa grande família chamada igreja. Jesus agora é o nosso irmão mais velho. Romanos 8, 28 e 29. Amém? Ele é o nosso irmão. Ele não é mais o unigênito. Agora ele é o primogênito de uma grande família de filhos parecidos com Jesus. Amém? Essa é a essência de quem nós somos. Há uma diferença importante entre o ser e o fazer. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Abre aí, Efésios 2, 8 e 9. A primeira, sim, esse primeiro texto, a Bíblia é muito clara. Não somos aceitos por Deus porque produzimos bons resultados. Olha o que esse texto diz. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Nós somos salvos pela graça. Unicamente pela graça, mediante a fé. E esse texto é tão maravilhoso que ele fala, e isso não vem de vocês. Você sabia que você não conseguiria fazer nada, e não importa o que você faça, você nunca conseguiria comprar a tua salvação, adquirir a tua salvação. Nunca. Esse texto diz, e isso não vem de vocês, não vem de nós. Isso é dom de Deus. É só pela graça. Amém? Só pela graça. Alguns traduzem graça como favor imerecido. Nós não merecíamos, não merecemos, mas é graça. Amém? Graça, uma vez eu vi uma definição, já falei aqui algumas vezes, uma definição de graça. Graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece. Misericórdia é quando Ele não te dá aquilo que você merece. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Amém? Percebe? Somos salvos pela graça e a misericórdia dEle se renova todas as manhãs. Ele olha para o Júnior e fala, o Júnior merecia estar no inferno. Mas a misericórdia se renova todas as manhãs. Amém? Irmãos, oi? Tá lá? Qual imagem? Ah, dada. Ah, tá bom, tá bom. O ser e fazer. Tá bom. Vamos lá. Então seria errado a gente pensar assim, né? Que Deus me ama mais porque eu estou produzindo mais. Sim ou não? Olha só. Quando você peca, Deus ama você menos? E quando você acerta, Ele te ama mais? Também não. Porque o que eu faço não toca o amor dEle. Porque o que eu faço de bom ou de ruim não muda o amor dEle. Ele não amou mais Billy Graham do que Ele ama o Cláudio. Ok? Não. O mesmo amor que ele tem por Billy Graham, ou tinha por Billy Graham, porque Billy Graham já está lá com ele, né? Ele tem pelo Cláudio. E tem por aquele que está preso lá na cadeia hoje. E que foi condenado por alguns crimes. É o mesmo amor. Não muda. Não muda. E isso deveria mudar a nossa maneira de pensar e de fazer alguma coisa no reino. Não somos salvos e nem amados por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama porque Ele é o nosso Pai. Ele nos adotou. Amém? Lembra da parábola do filho pródigo? O filho foi embora e o pai fez o quê? Ah, larga ele para lá e deixa ele se lascar e vamos... Não, ele ficou aguardando aquele filho voltar. E quando ele voltou, ele deu uma festa. Porque ele amava aquele filho. Amém. Tá. Essa é uma parte da verdade. Que a gente precisa ter consciência muito clara disso. Mas a Bíblia fala. Sim, a Bíblia fala de recompensa e avaliação. A Bíblia fala de serviço. Olha só. 1 Coríntios 15, 58. Olha o que diz aí esse texto. O Gustavo vai colocar aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, onde? Na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só, Paulo fala sobre obra do Senhor, para a gente ser assim abundante na obra do Senhor e saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, sim, a Bíblia fala sobre o chamado de ministério. A Bíblia fala, na verdade, diz que o chamado para ser filho é um chamado para fazer alguma coisa. Embora Deus não te meça por causa disso. 1 Coríntios 3:8 também fala assim, ó. Ora, 1 Coríntios 3:8, peraí, deixa eu ver. É. Isso mesmo. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual que é o tamanho do teu galardão? Você sabe o que é galardão? Quem pode dizer o que é galardão? Alguém? O quê? Uma recompensa, um presente, uma recompensa, isso? Deixa eu falar. Quando a gente chegar lá no céu, dona Ruth, fazer a fila para receber o galardão, né? Não sei o tamanho dessa fila, se vai chamar por senha, ou se vai começar pelo maior, do menor, ou do menor para o maior, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Mas deixa eu te perguntar, que posição da fila você vai estar? Estando na fila, já tá bom? Irmão, porque assim, a salvação já foi dada. Nós já somos salvos pela graça mediante a fé, amém? Nós somos filhos. Agora, quando chegar um dia lá, ele vai dizer assim, bom, agora eu tenho uns presentes aqui. Cláudio, vem aqui. Aí o Cláudio vai chegar lá, ô Senhor. Ele vai falar assim, ô Claudinho, chega aí. Aí ele vai falar para o anjo assim, olhar numa prateleira bonita, e, né? Ó, isso aqui é do Cláudio, ó. Ele vai pegar uma coroa bonita assim, cheia de pedras preciosas. Eu não sei se é isso, né? Só estou falando dessa recompensa. E vai dizer, Cláudio, está aqui, ó. Isso aqui é seu. Por aquilo que você fez, por ter sido fiel, não é? E vai chegar na vez do Júnior, lá, assim, vai chegar, chega aí, Júnior, deixa eu ver o que sobrou aqui, peraí, deixa eu ver, aí vai abrir uma gavetinha assim, ah, pegar uma pedrinha aqui, Júnior, isso aqui é por aquilo que você fez. E eu vou pegar a pedrinha e guardar. Falou, beleza. Qual o tamanho do seu galardão? Aqui diz que cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho. Amém. A minha pergunta é, o que a gente faz com o dom que Deus nos deu? O que a gente faz? Ou o que a gente está fazendo com o dom que Deus nos deu? Ou eu já estou salvo, então está tudo bem. Eu vou deitar numa rede, né? Comprar uma água de coco e vou... Será? Será que é essa a vontade do pai? Ou ele queria, como pai, dar uma coroa do Cláudio para todo mundo? Porque todos trabalharam firme, todos trabalharam, ó, suaram, se esforçaram, foram fiéis, E o pai vai... Eu garanto para vocês que a vontade dele é dar um galardão grandão para todo mundo. Para todo mundo. A pedrinha branca, com o nome escrito. Mas olha só, irmãos. 1 Coríntios 4, 2, fala assim, ó. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um despenseiro? Um mordomo. Despenseiro, Mel, lá na sua casa tem uma despensa, onde guarda as comidas lá, pode ser no armário da cozinha lá que a sua mãe guarda as comidas, aquela lá é a despensa, despensa onde se guarda os mantimentos. O despenseiro era aquele cara que cuidava desses mantimentos, desses alimentos. Hoje a gente tem a palavra mordomo, né? E aí Paulo fala assim, ora, além disso, o que se requer desse cara que cuida dos alimentos, que cuida da despensa, é que ele seja encontrado fiel. Olha só, isso muda a nossa compreensão mundana, muitas vezes, daquilo que nós chamamos de performance. Vamos para mais um texto aqui. Antes disso, 1 Coríntios 3, 6, Gustavo. Ele muda essa mentalidade de performance. A única coisa que Deus quer e requer de nós é que nós sejamos fiéis com aquilo que Ele nos deu. Ele te deu um dom e Ele quer que você seja fiel com esse dom. E você use esse dom na igreja, porque Ele deu esse dom para você abençoar a igreja. Esse é o teu trabalho. Mas a única coisa que Ele quer é que você seja fiel. Olha só, eu estava lendo esse texto de Paulo aqui, né? Paulo poderia ter sido, assim, ele poderia ter sido considerado o maior, como é que chama? Performer. Enfim, ele era o cara que mais trabalhou no Novo Testamento. Olha para o Novo Testamento. Paulo plantou várias igrejas, ele evangelizou várias cidades. A gente está estudando uma carta que foi endereçada a Éfeso, a igreja de Éfeso. E que também diz que ela era lida em várias cidades. Escreveu um monte de carta. Paulo formou líderes. Olha lá nas cartas deles as pessoas que andavam com eles, Timóteo e outros que andavam com ele. Mas olha só, olha o que Paulo diz sobre a performance dele. Eu plantei, Apolo que regou, mas quem deu mas o crescimento veio de Deus. Cara, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Olha a mentalidade de Paulo. De tudo que ele fez, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Isso muda essa mentalidade de performance, mas traz para uma mentalidade de fidelidade com aquilo que Deus nos deu. Paulo foi fiel com aquilo que Deus deu a ele para fazer. Ele foi fiel. Embora não se vangloriasse nisso. Em outras cartas ele vai dizer, né? Se tem um cara que pode se gabar, em Filipenses ele fala isso, né? Filipenses 2. Se tem um cara que pode se gabar, sou eu. Eu sou eu. Cara, eu sou doutor. Eu sou judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, sou da tribo de Benjamim. E ele vai falar sobre da circuncisão, ele vai falar sobre as prerrogativas dele. Ele fala, então, se há alguém que pode se gabar, sou eu. Mas eu não faço isso. Mas eu não faço isso. Considero todas as coisas como esterco. E nesse mesmo texto de Filipenses, ele vai falar assim, eu só vivo para uma coisa, eu só trabalho para uma coisa. Sabe qual é essa coisa? De ser achado nele. De ser achado nele. Amém? Não que ele me ache, de que eu seja achado nele. Olha só outro texto aqui. Não, vamos para frente. Paulo poderia controlar o plantio. Sim ou não? Um agricultor pode controlar o plantio. Apolo até podia controlar a rega, mas nenhum dos dois podia controlar o crescimento. Sim ou não? Irmãos, o sucesso do teu ministério depende da tua fidelidade. Você e eu, nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu não posso ser negligente com o dom que há em mim. E nem você pode ser negligente com esse dom. Mas o sucesso é com ele. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Vamos lá, irmãos. Quem aqui sempre, ou sempre não, quem aqui já fez muita coisa para o Senhor e não viu os resultados que gostaria de ter visto? Quanta gente aqui calejou o joelho, quanta gente aqui orou, quanta gente aqui trabalhou e os resultados não foram aqueles que a gente esperava. Quanta gente já foi fiel, mas o resultado não foi aquilo que você esperava. Sabe por quê? Porque o resultado é com Ele. A nossa função é fazer. Você não foi chamado para converter alguém. Não há nenhum versículo na Bíblia que diz que você foi chamado para converter alguém. Você foi chamado para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Quem produz a conversão no coração do homem é o Espírito Santo. Só Ele. Só Ele, de acordo com a soberana vontade dEle. O crescimento pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Portanto, existe uma dimensão no reino de Deus que não está sob o nosso controle. Eu quero que isso anime você a continuar trabalhando. Tem uma dimensão no reino que não está sob o nosso controle. Que isso anime você a continuar trabalhando. Amém? Porque o que Deus espera do dispenseiro é a sua fidelidade. Amém? Olha só. Vou caminhar um pouquinho aqui. Interessante que o capítulo 4 de Efésios, Paulo não começa falando de produtividade, você já viu? Ele não começa falando, ele está falando aqui de caráter e relacionamento com Deus. Por isso que o chamado tem a ver com quem a gente é. E vamos ver Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Jesus também desmonta essa lógica do pensamento de performance. Nesse texto, olha só. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vai um, mais um. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus desmontou a lógica da performance, porque o primeiro chamado nosso é para sermos alguma coisa. E esse povo chegou aqui e falou: Eu fiz, Jesus. E Jesus acho que vai dizer assim: você fez sem eu, você fez. Você nunca foi filho. Eu nunca te conheci como filho. Não é? Eu estou dizendo isso porque a gente muitas vezes, irmãos, a gente cai, e é fácil fazer isso, tá? Cair num ativismo religioso de fazer, a ponto de a gente perder a nossa relação com Deus. A ponto de a gente perder a nossa essência, a nossa identidade de quem nós somos primeiro. Hoje, nos nossos dias, o ativismo religioso, ele é cultuado. Ele é exaltado, ele é colocado como a primeira coisa na vida cristã que nós precisamos se matar de fazer. A gente precisa ser, nós precisamos ser fiéis. Amém? Precisamos ser fiéis em primeiro lugar. Porque o sucesso daquilo que nós fazemos tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente. É sobre Ele, não é sobre nós. Amém? Vamos lá. Já estou encerrando já, irmãos. Então Deus se importa com o resultado? Sim, claro que Ele se importa. Deus não mede a nossa fidelidade pelo volume de resultado que a gente produz, tá bom? Olha só, João 15, 8. João 15, 8. Olha só o que João diz aí. Que Jesus fala: nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ora, Deus espera resultado ou não? Espera ou não? É claro que espera. Está aí, ó. Deus é glorificado quando a gente dá fruto. E aqui coloca uma palavra ainda: muito fruto. Que a gente dê muito fruto. Deus é glorificado quando a gente dá fruto para o reino dele. Então, sim, essa lógica de que Deus não se importa com o resultado, não, Deus se importa. O chamado para ser está intimamente ligado com o chamado para fazer algo. A gente não pode ser chamado para ser e sentar, deitar numa rede e ficar o resto da vida sem fazer nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. O resultado, irmãos, não é irrelevante, tá bom? A gente falou sobre o galardão aqui. Eu queria terminar com a parábola. Assim, a parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Quem lembra? Mateus 25. Coloca lá, Mateus 25, 14. Eu não vou ler todo o texto, mas qual que é a parábola dos talentos? O cara foi viajar, um senhor foi viajar, ele pegou 5 talentos e deu. Ó, o homem se ausentou do país, chamou seus servos e confiou seus bens. Passa, Gu. A um ele deu? 5. Ao outro ele deu? 2. E ao outro ele deu? Ok. 5, 2 e 1. Beleza? Passa agora, Gu. Aí ele voltou. Vai, Gu. Vai. Vai. Ah lá, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. E o que, que ele cobrou? Aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu ganhei. O que, que ele falou? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí o que recebeu 2, chegou diante dele e falou: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos. Aqui tem outros 2 que eu entreguei, que eu ganhei. E ele falou o quê? Muito bom, servo bom e fiel. A mesma coisa, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí chegou aquele cara que tinha recebido 1. E falou assim: olha, eu sabia que o senhor era duro na queda, né? Para não correr o risco de perder, eu peguei esse talento, enterrei na areia, deixei enterrado. Agora o senhor está aí, eu fui lá, peguei ele, está aqui o que o senhor me deu. E ele fala o quê dele? Vai. Servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10. Irmãos, deixa eu... Os resultados absolutos aqui foram diferentes. Não foram? Deus não cobrou daquele que ele deu 2 talentos, ele não cobrou 5. E dos 5, ele não cobrou 10. Mas ele falou para aquele que tinha recebido 1 e que não fez nada, que foi negligente, a esse ele condenou. Aos outros 2 ele disse: ok. Deus não comparou o resultado de um com o outro. Ele não comparou. A recompensa é a mesma. O que importa é a fidelidade. Servo bom, servo fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Jamê sempre fala para a gente uma coisa, né? Vocês já ouviram isso também. Se Deus te chamou para cuidar de 1000, cuide de 1000. Se Deus te chamou para cuidar de 100, cuide de 100. E se Deus te chamou para cuidar de 1, cuide de 1. Mas seja fiel naquilo que Ele te chamou para fazer. É isso que Deus requer da gente. Amém? Estou terminando, tá? Outra pergunta, aquela uma que incomoda. E eu sempre faço primeiro para mim. A gente tem sido fiel com aquilo que Deus nos confiou? Ou a gente só pegou a salvação embrulhou, guardou e está esperando ele voltar. Você foi fiel com o que Deus lhe confiou? Irmão, tem um texto, eu não vou ler ele aqui, lá de Eclesiastes, que fala assim, que a gente precisa ser fiel, a gente precisa fazer nem mais e nem menos. Eu quero terminar assim. Deus não quer que você sacrifique a tua família no altar do ativismo religioso. Tá bom? Mas Deus também não quer que você enterre o seu talento e deixe de fazer aquilo que Ele chamou você para fazer.
Inativismo.
O inativismo. Exatamente, inativismo. Que é o contrário do ativismo. A gente cair no inativismo e não fazer nada. A gente não pode pegar o nosso dom e enterrar. Nós não temos esse direito. Isso custou o sangue de Jesus. Amém? Por isso que Paulo fala, andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Conclusão. No reino de Deus, a nossa identidade e a nossa aceitação não são determinadas pela nossa performance. Deus não nos chama a controlar os resultados que pertencem a Ele, mas a sermos fiéis com aquilo que Ele nos confiou. Irmão, o resultado pode variar, mas a fidelidade continua sendo aquilo que Deus requer. Amém? Que a gente saia daqui com isso na cabeça, no coração. Você é fiel com aquilo que Deus te deu? Você está fazendo mesmo aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou a gente está... E eu sei, irmãos, a gente vive dias muito difíceis. Isso falando de mundo, né? A gente vive dias muito difíceis. A gente é quase que predominantemente na boca de todo mundo fala assim, não tenho tempo. O tempo é escasso para a maioria, se não todos. Não é? Mas Deus continua querendo que você seja fiel com o teu talento, com aquilo que Ele te deu. Podemos trabalhar intensamente para Deus, sem precisar trabalhar para provar o nosso valor diante de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria só compartilhar isso com vocês, porque uma vez um pastor me disse, um irmão, amigo, me disse assim, seja coerente com a sua fé. Eu guardo essa palavra até hoje. E eu falo para vocês hoje, seja coerente com a sua fé. Se Deus te chamou e te deu algo para você compartilhar e abençoar a igreja, seja coerente com isso. Não guarde para si, não enterre sobre a areia. Um dia chegaremos diante dele e vamos entrar na fila lá para receber o nosso lugar. O Gu falou, né? Eu estando na fila tá bom. Eu já estando lá tá bom. É ótimo, com certeza. Mas que bom a gente chegar diante do Pai e Ele olhar para você e dizer, cara, você merece, você trabalhou pra caramba. Talvez, eu não sei, o Cláudio vai estar na fila assim e Deus vai perguntar para ele assim, o que você trouxe, Cláudio?
Se eu estiver na fila, tá bom.
O que você trouxe? E o Cláudio vai dizer assim, Senhor, pois é, eu não construí nenhum templo, eu não construí nenhum negócio bonito assim. Lá onde eu era a minha congregação, era tudo simples, né? Não tinha uma banda, aquela uma, né?
Tinha.
Não tinha todo aquele glamour, não tinha um baita de um telão de LED, Senhor, não tinha um coral de 120 vozes. Aí o Cláudio pode olhar para trás assim e falar assim, ah, mas, ó, eu trouxe esses aqui, ó. E tá aquela fila de gente assim, trouxe esses aqui. Qual será o tamanho do galardão dele? Não é? Porque Deus requer que a gente seja fiel. Ele nos chamou para pregar o Evangelho e fazer discípulo. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E cada um tem o seu lugar dentro desse chamado. Amém? Cada um tem o seu lugar dentro desse chamado. Que a gente seja fiel com o que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Olha aí para dentro de você. E veja o quanto nós temos sido fiéis com aquilo que Deus nos deu para fazer. Faça a pergunta assim: puxa vida, eu podia estar fazendo mais, mas não estou. Não é para você fazer o trabalho do outro. Você não precisa se sobrecarregar para fazer o trabalho do outro, não. Amém? Mas avalie se você tem feito o que Deus te chamou para fazer. Se a igreja é um lugar onde você pode exercer o seu dom, o seu ministério, e juntos a gente pode exercer os nossos dons, o nosso ministério no mundo. Avalie se você tem dado valor ao seu dom, à igreja, aos irmãos, à comunhão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente não seja negligente. Que a gente não negligencie o dom que Deus colocou em nós. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor não nos salvou. Jesus não morreu naquela cruz para nos salvar e nos deixar sem fazer nada, porque Ele morreu por todos. E tem muitos que ainda precisam ouvir da graça do Evangelho e serem alcançados. E por isso Deus, o Senhor deu para nós dons. Eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Que o Senhor traga, Senhor, para nós um senso de urgência. Um senso de urgência daquilo que nós precisamos fazer. Os dias são maus e são os últimos dias, então nós precisamos fazer logo. Se alguém aqui não está fazendo ainda, que precise fazer logo, Jesus. Se alguém aqui está com o seu talento enterrado, ainda dá tempo de multiplicar por 5, por 10. Deus, o Senhor sabe, o Senhor nos capacitou com esse dom, ó Deus, para trabalhar para o Senhor. Por favor, não me deixe enterrar o talento que o Senhor me deu. Eu não quero chegar para o Senhor um dia de mãos vazias. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. Que essa palavra penetre o nosso coração e o Espírito Santo produza aquilo que Ele precisa produzir em nós, Senhor. Mas que a gente não deixe de dar uma resposta a Ele, se a gente está sem fazer nada. Tem misericórdia de nós. Amém.